Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. O noticiário da Rádio Vaticano, Vatican News, direto da Cidade do Vaticano. Alô, amigos de todo o Brasil e do continente africano, estamos juntos com o noticiário da Rádio Vaticano, Vatican News em língua portuguesa, nesta quarta-feira, 8 de dezembro, trazendo as últimas notícias do Papa, da Igreja e do mundo. Nos estúdios, Silvone José, com a assessoria técnica de Maris Caton. Uma saudação a você no Brasil e nos países de língua portuguesa. Começa a chover nesse momento na Praça São Pedro. Tempo chuvoso, temperatura em torno dos 12 graus centígrados. E vamos aos destaques do nosso programa de hoje. O Papa na Praça de Espanha, aos pés da Imaculada, em oração por quem sofre. O Papa esteve na manhã de hoje, em frente à estátua Mariana, no centro de Roma. Neste momento, Francisco reza a oração Mariana do Ângelus, na Praça São Pedro. Imaculada Conceição da Bem-Aventurada Virgem Maria, 9 meses antes do nascimento de Maria. 8 de setembro, a Igreja celebra a solenidade da Imaculada Conceição. Papa Francisco enviou um telegrama expressando suas condolências pelas vítimas de destruição causada pela erupção do vulcão Semeru, na ilha de Java, na Indonésia. Concluído o ano de São José, proclamado pelo Papa com a Patris Discordi, e na nossa memória histórica, Igreja, Sacramento Universal de Salvação. Bom dia a todos vocês. Neste momento, o Santo Padre reza a oração Mariana do Ângelus na Praça São Pedro, na solenidade da Imaculada Conceição da Bem-Aventurada Virgem Maria. Nessa manhã, Francisco foi à Praça de Espanha e foi aos pés da imagem da Imaculada. Raimundo Lima.
Em uma Roma adormecida, com uma temperatura de 4 graus centígrados e um céu ainda tingido de um azul nebuloso, o veículo com o Papa Francisco a bordo chegou à Praça Mignanelli. Eram aproximadamente 6 horas e 15 minutos da manhã, hora local, e na praça onde se ergue o monumento dedicado à Imaculada Conceição, havia apenas a presença de bombeiros, alguns comerciantes que levantavam suas persianas e um pequeno grupo de fotógrafos e fiéis, um dos quais quebrou o silêncio gritando: Papa Francisco, nos vemos ao meio-dia na Praça São Pedro. Com passo lento e cabeça inclinada, segurando uma cesta de rosas brancas, o pontífice, assim que saiu do carro, caminhou em direção à estátua da Virgem Maria para prestar-lhe homenagem no dia da solenidade da Imaculada Conceição. Ali, o Papa se deteve por alguns momentos em oração, sozinho, de mãos postas, para pedir à Virgem Maria o milagre da cura para os povos que sofrem duramente com as guerras e a crise climática, segundo informa a sala de imprensa vaticana. O Papa também invocou de Nossa Senhora o milagre da conversão, para que ela possa desfazer o coração de pedra daqueles que constroem muros para distanciar de si mesmos a dor dos outros. Imediatamente depois, Francisco deslocou-se para a Basílica de Santa Maria Maior, onde continuou sua oração diante do ícone de Maria Salus Populi Romani. Trata-se de uma tradição dos papas que já dura 60 anos, de ir aos pés da efígie mariana tão querida pelo povo de Roma e deter-se em oração. Mas a pandemia da Covid e as consequentes restrições alteraram a evocativa celebração que sempre reuniu grandes multidões ao redor do bispo de Roma. No ano passado, a fim de evitar multidões, o Papa anunciou que prestaria homenagem à Imaculada Conceição com uma celebração de forma privada e depois acabou indo à praça ao alvorecer, deixando todos surpresos. Também este ano, em meio ao número crescente de contágios, foi anunciado em 27 de novembro que o Papa não presidiria a cerimônia tradicional na Praça de Espanha, mas que realizaria um ato privado de devoção, rezando a Nossa Senhora para proteger os romanos, a cidade em que eles vivem, e os doentes que precisam de sua proteção materna no mundo inteiro. Nem mesmo desta vez, Francisco quis abrir mão de sua visita ao monumento dedicado à Nossa Senhora, cuja estátua mariana fica no alto da antiga coluna romana, a qual, por tradição, todos os anos um policial sobe com uma escada mecânica por cerca de 10 metros para colocar uma grinalda de flores no braço da Virgem. O Papa colocou outras flores, rosas brancas, aos pés da estátua, permanecendo, como dissemos, em oração silenciosa, com seu olhar voltado para o alto. Menos de 10 minutos no total. Depois, se dirigiu para a Basílica de Santa Maria Maior com a mesma descrição. As poucas pessoas presentes na praça, algumas das quais chegaram por volta das 5h30 da manhã, lembrando da surpresa do ano passado, atrás das barreiras de proteção, aplaudiram e tiraram fotos de seus celulares. Papa Francisco, gritou uma mulher. Francisco permaneceu à distância, mas antes de entrar no carro, quis saudar a embaixadora espanhola junto à Santa Sé, Maria del Carmen de la Peña Corcuera, em frente à porta do Palácio Monaldeschi, sede da embaixada, e outros funcionários aos quais ele explicou que havia querido vir também este ano neste horário não habitual para evitar multidões e possível contágio. Desde o início de seu pontificado, seguindo os passos de seus predecessores, Jorge Mário Bergoglio tem demonstrado grande devoção ao monumento mariano criado pelo arquiteto Luigi Poletti e pelo escultor Giuseppe Obiti, em homenagem ao dogma da Imaculada Conceição proclamado por Pio IX em 1854 com a Constituição Inefabilis Deus. Foi o próprio Papa Mastai que quis erguer uma estátua em Roma a fim de recordar o evento para as gerações futuras. Ele escolheu o lugar que parecia mais adequado, mas também o mais simbólico, a praça em frente à Embaixada da Espanha junto à Santa Sé, já que foi no país ibérico que floresceu a mais profunda devoção à Imaculada Conceição. Uma pequena varanda foi então construída no Palácio de Espanha para permitir que o Papa assistisse à inauguração. Uma coluna romana foi utilizada para a escultura. Um pedaço de mármore de cerca de 12 metros de altura e 1,45 metro de diâmetro, encontrado em 1777 durante os trabalhos em um edifício pertencente às monjas beneditinas de Santa Maria em Campo Márcio. O trabalho foi financiado por Fernando II, rei das Duas Sicílias, como um gesto de reconciliação com a Igreja. A colocação da pedra fundamental ocorreu em 6 de maio de 1855, com a bênção do cardeal Giacomo Filippo Franzoni, prefeito de Propaganda Fide, cuja sede fica bem em frente ao monumento. Foram necessários 200 bombeiros para levantar a coluna na noite de 18 de dezembro de 1856, e 8 meses depois, a estátua de bronze da Virgem foi colocada em cima. O primeiro a prestar homenagem à estátua foi o Papa Pio XII, que enviou flores brancas na festa da Imaculada Conceição e depois, em 8 de dezembro de 1953, para a abertura do Ano Mariano. Ele foi pessoalmente à Praça de Espanha.
Imaculada Conceição da Bem-Aventurada Virgem Maria. 9 meses antes do nascimento de Maria, 8 de setembro, a Igreja celebra a solenidade da Imaculada Conceição da Bem-Aventurada Virgem Maria. Esta festa foi aprovada pelo Papa Sisto IV em 1436 e depois, de modo extensivo para toda a Igreja, por Clemente XI em 1708. Trata-se do fato de que Maria, por singular privilégio, foi preservada de toda mancha de pecado, desde o primeiro momento da sua existência. O Evangelho de Lucas. Naquele tempo, o anjo Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galiléia, chamada Nazaré, a uma virgem prometida em casamento, a um homem de nome José, da casa de Davi. A virgem se chamava Maria. O anjo entrou onde ela estava e disse: Ave cheia de graça, o Senhor está contigo. Ela se perturbou com essas palavras e começou a pensar qual seria o significado da saudação. O anjo então disse: Não tenhas medo, Maria, pois encontraste graça junto a Deus. Eis que conceberás e darás à luz um filho, e lhe porás o nome de Jesus. Ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo. E o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará para sempre sobre a descendência de Jacó, e o seu reino não terá fim. Maria então perguntou ao anjo: como acontecerá isso se eu não conheço o homem? E o anjo respondeu: o Espírito Santo descerá sobre ti, e o poder do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Por isso, aquele que vai nascer será chamado Santo, Filho de Deus. Também Isabel, tua parenta, concebeu um filho na sua velhice. Esse já é o sexto mês daquela que era chamada estéril, pois para Deus nada é impossível. Então Maria disse: eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo se retirou. O texto do Evangelho que a liturgia nos propõe na segunda leitura para esta festa é extraído da carta aos Efésios. Trata-se de um hino de louvor, glória, bênção, para celebrar o desígnio de Deus sobre a humanidade. Bendito sejais Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoastes com toda bênção espiritual e nos escolhestes para sermos santos e irrepreensíveis e adotados como filhos. Um sonho e um plano que encontra em Maria o seu modelo, Santa e Imaculada. Esse sonho foi violado pelo pecado de Adão e Eva, que a liturgia nos apresenta hoje na primeira leitura. O sonho de Deus contempla a liberdade do homem e da mulher de dizer sim ou não. No sim de Maria, Deus retoma seu sonho original e prepara o terreno para que seu filho unigênito, Jesus, se faça homem no seio de uma mulher. Um sim que vem depois de um momento de hesitação e perplexidade, mas que no fim cede por amor, porque não pode responder não ao amor ao qual se coloca à disposição. E Maria, cheia de graça, toda bela, toda pura, toda santa, resplandece a beleza de Deus, que se torna a obra-prima do amor de Deus. Todos nós somos predestinados, repletos de todas as bênçãos e escolhidos para sermos santos e imaculados. Logo, a Virgem Maria não deve ser apenas admirada, com ternura e estupor, mas imitada para que a beleza de Deus possa brilhar sobre a terra, graças aos muitos sim que homens e mulheres de hoje continuam a dar, sob o exemplo e a intercessão de Maria, a Imaculada Conceição. Francisco, no Ângelus de 8 de dezembro de 2020. A festa litúrgica de hoje celebra uma das maravilhas da história da salvação: a Imaculada Conceição da Virgem Maria. Ela também foi salva por Cristo, mas de uma forma extraordinária, porque Deus quis que, desde o momento da concepção, a mãe do seu filho não fosse tocada pela miséria do pecado. E assim Maria, durante toda a sua vida terrena, foi livre de qualquer mancha de pecado. Ela foi a cheia de graça. Pesar do Papa pela tragédia na Indonésia, Francisco enviou um telegrama expressando suas condolências pelas vítimas e pela destruição causada pela erupção do vulcão Semeru, na ilha de Java. Solidariedade com todos os afetados por essa imensa tragédia. É o que o Papa Francisco manifesta em um telegrama assinado pelo secretário de Estado, cardeal Pietro Parolin, e enviado ao núncio apostólico na Indonésia, Dom Piero Piopo. O Papa também assegura as suas orações pelos mortos, feridos e deslocados, assim como os que trabalham na emergência e autoridades civis envolvidas nas operações de resgate. Como sinal de sua proximidade espiritual, o Papa invoca a bênção divina de força e de paz. A Agência Nacional de Gestão de Desastres anunciou que pelo menos 34 pessoas morreram na erupção do vulcão Semeru, na ilha de Java. Pelo menos 17 pessoas ainda estão desaparecidas. O porta-voz da agência disse que 3.700 pessoas foram deslocadas. Mais de 10 vilarejos foram devastados pela erupção. O vulcão Semeru é um dos vulcões mais perigosos e ativos da faixa de fogo do Pacífico, uma área caracterizada por alta atividade vulcânica e sísmica. A explosão de 4 de dezembro produziu uma nuvem de cinzas e dando origem a torrentes de lavas. O frade carmelita Marco Putra, coordenador do Grupo de Solidariedade da Diocese de Malang, disse à UCA News que a igreja local começou imediatamente a recolher fundos e ajuda material para apoiar os sobreviventes e os afetados desse desastre. Além do dinheiro, disse ele, precisamos de roupas, kits de higiene, vassouras, pás e outras ajudas materiais. Concluído o ano de São José, proclamado pelo Papa com a Patris Corti. Em 8 de dezembro de 2020, o Papa Francisco proclamou o ano de São José com a carta apostólica Patris Corti, dedicada ao santo padroeiro da Igreja Universal, com o objetivo de ajudar as pessoas a redescobrir a extraordinária figura do Pai Putativo de Jesus, um homem na sombra, mas constantemente próximo da condição humana de cada um de nós. Por ocasião dos 150 anos da Declaração de Reconhecimento de São José como Padroeiro da Igreja Universal, presente no decreto de Pio IX, Quem mat modum Deus, em 8 de dezembro de 1870, o Papa Francisco proclamou o ano dedicado a São José. Com a carta apostólica Patris Corti, publicada em 8 de dezembro de 2020, o Papa quis perpetuar esta entrega de toda a Igreja ao poderoso patrocínio do Guardião de Jesus, explica o decreto da Penitenciaria Apostólica, publicado também no mesmo dia, que concedeu o dom das indulgências especiais por ocasião do ano de São José. Esses 365 dias foram destinados a oferecer a cada fiel a oportunidade de fortalecer diariamente a sua vida de fé, no pleno cumprimento da vontade de Deus, seguindo o exemplo de São José, e comprometer-se com orações e boas obras para obter, com sua ajuda, conforto e alívio das grandes tribulações humanas e sociais que afligem o mundo contemporâneo. Na Patris Corti, Francisco compartilha algumas reflexões pessoais sobre José, com o objetivo de aumentar nosso amor por esse grande santo, para sermos levados a implorar sua intercessão e a imitar suas virtudes e o seu entusiasmo. Para isso, o Papa resumiu seus ensinamentos, exortando-nos a aprender dele, que ter fé em Deus inclui também acreditar que Ele pode intervir, inclusive através dos nossos medos, das nossas fragilidades, da nossa fraqueza, que no meio das tempestades da vida, não devemos ter medo de deixar a Deus o timão da nossa barca, que é necessário dar lugar ao que sucede, acolhê-lo, assumir a sua responsabilidade e reconciliar-se com a própria história. Porque se não nos reconciliarmos com a nossa história, não conseguiremos dar nem mais um passo, porque ficaremos sempre reféns das nossas expectativas e consequentes desilusões. Também que o menino Jesus e sua mãe devem ser amados, assim como os sacramentos e a caridade, a igreja e os pobres, porque cada uma dessas realidades é sempre o menino e sua mãe. Jorge Mário Bergoglio tem um vínculo especial com São José. Ele mesmo revelou em várias ocasiões. Sua devoção ao guardião da Sagrada Família de Nazaré já era evidente no brasão escolhido para sua consagração episcopal, cujos traços essenciais foram preservados no papal. entre outros símbolos, o lírio, que indica São José como santo padroeiro da Igreja Universal, que na tradição iconográfica hispânica é representado com um ramo de lírio. Eu amo muito São José, porque ele é um homem forte e silencioso, disse o Papa. Em minha mesa tem uma imagem de São José adormecido, revelou mais tarde o Papa Francisco, e quando tenho um problema ou uma dificuldade, escrevo uma nota em um pedaço de papel e a coloco debaixo da estátua de São José, para que ele possa sonhar com isso. Esse gesto significa rezar por esse problema. Na nossa memória histórica, 50 anos do Vaticano II, Igreja, Sacramento Universal de Salvação. Jackson Erpen.
No nosso espaço Memória Histórica, 50 anos do Concílio Vaticano II, vamos falar hoje sobre Igreja, Sacramento Universal de Salvação. Mas por que a Igreja em Cristo é como que o sacramento, ou sinal, e o instrumento da íntima união com Deus e da unidade de todo o gênero humano, pretende ela, na sequência dos anteriores concílios, pôr de manifesto com maior insistência aos fiéis e a todo mundo a sua natureza e missão universal? E as condições do nosso tempo tornam ainda mais urgentes esse dever da Igreja, para que desse modo, os homens todos, hoje mais estreitamente ligados uns aos outros, pelos diversos laços sociais, técnicos e culturais, alcancem também a plena unidade em Cristo. Assim começa a Constituição Dogmática Lumen Gentium sobre a Igreja, ao falar em seu capítulo primeiro sobre o mistério da Igreja. Na mesma linha, Padre Gerson Schmidt nos propõe hoje a reflexão A Igreja, Sacramento Universal da Salvação. Vamos ouvir.
A Lumen Gentium, no número 1 da Constituição, utiliza a palavra sacramento referindo-se à Igreja. A Igreja é no mundo presente o sacramento da salvação, o sinal e o instrumento da comunhão de Deus e dos homens, como aponta também claramente o Catecismo da Igreja Católica, no número 780. O Catecismo aborda, em um dos seus títulos, esse tema, a Igreja Sacramento Universal da Salvação, que queremos hoje aprofundar. A palavra grega mysterion foi traduzida para o latim por dois termos, mysterium e sacramentum. O termo sacramentum exprime mais o sinal visível da realidade escondida da salvação, indicada pelo termo mysterium. A humanidade de Cristo aparece como um sacramento, isto é, sinal, e o instrumento de sua divindade e da salvação que ele traz. A obra salvífica de humanidade santa e santificante de Cristo é o sacramento da salvação, que se manifesta e age nos sacramentos da Igreja, que as igrejas do Oriente denominam também os santos mistérios. Os sete sacramentos são os sinais e os instrumentos, pelos quais o Espírito Santo difunde a graça de Cristo, que é a cabeça, na Igreja, que é seu corpo. Os sacramentos são ações do Espírito Santo operante no corpo de Cristo, que é a Igreja. São as obras-primas de Deus na nova e eterna aliança. A Igreja é sacramento de salvação porque Cristo está sempre presente em sua Igreja, sobretudo nas ações litúrgicas. Presente está no sacrifício da missa, tanto na pessoa do ministro, pois aquele que agora oferece pelo ministério dos sacerdotes é o mesmo que outrora se ofereceu na cruz, quando, sobretudo, sob as espécies eucarísticas. Presente está por sua força nos sacramentos, a tal ponto que, quando alguém batiza, é Cristo mesmo que batiza. A Lumen Gentium aponta assim, a Igreja é, em Cristo, como que o sacramento, o sinal e instrumento da íntima união com Deus e da unidade de todo o gênero humano. E diz o Catecismo, ser o sacramento da união íntima dos homens com Deus é o primeiro objetivo da Igreja, visto que a comunhão entre os homens está enraizada na união com Deus, a Igreja é também o sacramento da unidade do gênero humano. Nela, esta unidade já começou, pois ela congrega homens de toda raça, nação, povo e língua. Ao mesmo tempo, a Igreja é sinal e instrumento da plena realização desta unidade que ainda deve vir. Como sacramento, a Igreja é instrumento de Cristo. Nas mãos dele, ela é o instrumento da redenção de todos os homens. O sacramento universal da salvação pela qual Cristo manifesta e atualiza o amor de Deus pelos homens. A Igreja é o projeto visível do amor de Deus pela humanidade e quer que o gênero humano inteiro constitua o único povo de Deus, se congregue no único corpo de Cristo, seja construído no único templo do Espírito Santo. O reino de Deus já está misteriosamente presente na Igreja, germe e início deste reino na Terra.
E assim chegamos ao final do nosso encontro de hoje, agradecendo mais uma vez a sua presença. Como pudemos notar, não tivemos hoje a audiência geral com o Santo Padre, mas a oração mariana do Ângelus. O Papa já concluiu. A todos vocês, ainda uma solenidade da Imaculada. Que seja um dia também de muita, muita oração e fé. A todos vocês, um nosso abraço e voltamos amanhã nesse mesmo horário com mais informações, direto do Vaticano, para você. Um bom dia e até lá.